Desde o início do mês de maio, nós começamos a trabalhar esta série de mensagens, Enchei-vos do Espírito. E o nosso objetivo ao propor esta série à Igreja Presbiteriana de Moema foi preparar a comunidade para a celebração da festa do Pentecostes, que vai acontecer domingo que vem, segundo o nosso calendário. E domingo que vem, então, em dois cultos alegres, festivos, nós aqui estaremos reunidos para juntos celebrarmos a histórica descida do Espírito Santo sobre a Igreja. E foi por isso, então, que nós começamos a trabalhar esta série Enchei-vos do Espírito. Agora à noite, eu vou trazer a última mensagem da série. Eu tive o privilégio de iniciá-la no primeiro domingo de maio, no culto matutino, e tenho agora o privilégio e a responsabilidade de encerrá-la. Se você, porventura, deixou de acompanhar um dos sermões ou uma das mensagens, é muito fácil, você pode visitar a nossa página no YouTube e ter acesso então a essas mensagens. Nesta noite, eu quero meditar com vocês sobre a obra do Espírito que mais evidencia a sua plenitude em nós. A obra do Espírito que mais evidencia a sua plenitude em nós. Qual é esta obra? Gálatas capítulo 5, dos versos 16 a 26. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 5, dos versos 16 a 26, que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Qual é a evidência mais pujante, mais forte da presença da plenitude do Espírito na vida de um cristão? O fruto do Espírito Santo. O que é o fruto, irmãos? O fruto é o resultado natural da vida. Se uma árvore está viva, produz fruto. O fruto, por sua vez, alimenta de forma nutritiva e prazerosa pessoas, animais e pássaros. Não por acaso, fruto é a figura que o apóstolo Paulo utiliza para falar das 9 qualidades ou virtudes que devem manifestar todos aqueles que já foram vivificados, selados e habitados pelo Espírito Santo, por ocasião da sua conversão, isto é, quando colocaram a sua fé, quando depositaram a sua fé em Jesus Cristo, arrependeram-se dos seus pecados e o confessaram como Senhor e Salvador de suas vidas. Na Bíblia, essa obra da vivificação do Espírito Santo, que o apóstolo João chama de novo nascimento, de regeneração, a obra do Espírito Santo de nos selar e habitar em nós, vir habitar em nós, acontecem simultaneamente à nossa conversão. Você necessariamente não sentiu algo quando o Espírito Santo veio habitar em você, e nem quando você foi selado pelo Espírito Santo. Esta é uma obra que acontece muitas vezes sem a nossa percepção. Mas fato é que essa vivificação espiritual é obra sobrenatural do Espírito Santo. Portanto, o que eu estou dizendo aqui, o que eu estou afirmando aqui à luz do que Paulo coloca para a gente, que o fruto do Espírito é manifestado por aqueles que já foram vivificados, selados e são habitados pelo Espírito. Mas talvez você me pergunte, e o não cristão? Porventura ele não manifesta essas qualidades? Ora, eu convivo com pessoas que não são cristãs, aliás, que não têm religião nenhuma, necessariamente não são ateus, talvez nem sejam agnósticos, mas não fazem da religião um quadro de referência nas suas existências. Entretanto, são amorosas, são alegres, é um pessoal leve. Às vezes o crente é muito pesado, outro não, ele tem paz, ele chega, ele tem paciência. Então, como é? É claro, irmãos, que pela graça comum, muitas e muitas pessoas, ditas não cristãs, evidentemente manifestam estas virtudes em determinado grau, porque se assim não fosse, o nosso mundo seria insuportável. Já imaginou? Viver num mundo onde só prevalecesse, predominasse aquela lista de obras da carne? Sinceramente, eu não sei se eu queria viver nesse mundo. Mas permanece a pergunta. Eu posso dizer que no nível, na profundidade e no alcance daquilo que Paulo coloca como fruto do Espírito, tais pessoas são incapazes de manifestá-lo. Por quê? Porque o próprio Paulo afirma, o fruto é do Espírito. Não brota da nossa natureza humana, nem é produto da educação mais refinada. É uma obra sobrenatural do Espírito nas nossas vidas. Querem ver? Tomemos como exemplo, a primeira qualidade do fruto do Espírito, que aqui é descrito por Paulo como o amor. A propósito, hoje pela manhã o pastor Marcelo falou brilhantemente sobre o amor, enquanto dom. Agora, falamos sobre o amor como fruto, como aspecto do fruto. O amor é tanto dom quanto fruto. Aqui, quando Paulo começa a elencar as qualidades que compõem o fruto, vejam que está no singular, não são frutos do Espírito, mas o fruto. A primeira qualidade não poderia deixar de ser o amor. Sabemos que na língua grega há várias palavras para amor. Qual é a palavra que Paulo usa aqui? Ágape. Opa! Esta é a palavra que os escritores do Novo Testamento usaram intencionalmente para falar sobre o amor incondicional, sacrificial de Deus revelado em Cristo. Na língua grega não havia nenhuma palavra acerca do amor a partir da qual eles pudessem comunicar este amor. Então eles foram buscar o ágape. Veja, este ágape que está colocado aqui é o amor divino, do amor incondicional. E este amor só pode ser produzido pelo Espírito Santo. E enquanto eu preparava essa reflexão, eu me lembrei de uma música do Jorge Camargo, Amor Incondicional. Eu, quando entro no meu carro, aqueles que já viajaram comigo no meu carro, sabem que eu gosto muito de ouvir o Jorge Camargo, tenho lá várias músicas dele. E ele compôs uma música exatamente com esse título, Amor Incondicional. E nessa música ele estabelece então o contraste entre o amor, aquilo que ele chama de amor normal ou amor convencional, em contraste com o amor incondicional. Olha que bonito, ele começa falando do amor normal. Ele diz assim: eu e você respondemos ao amor a nós demonstrado, às palavras de carinho, ao abraço afetuoso, gestos comuns entre humanos. Eu e você conhecemos só o amor baseado na troca, que perdura se há resposta aos padrões mais elevados que jamais atingiremos. E aí ele conclui: amor na versão normal, que costumamos ver como algo tão banal. A fonte de todo bem, duro é ter que dizer, vai muito mais além do amor convencional. Agora ele vai falar da onde que vem o amor incondicional. Ele começa assim: Deus lá do céu revelou-se com amor desmedido e inflamado, cuja chama abraça o mundo, depurando seus desmandos, com graça espantosa e doce. O próprio Deus encarnou-se, puro amor que não tem paralelo, que se doa e que perdoa a mais funda e grave mágoa, e que das cinzas renasce. Amor incondicional, que não podemos ver com o olho natural. Amor que primeiro amou, que fez por onde amar, a quem sequer notou, amor incondicional. Ele foi muito feliz em mostrar, então, essa distância abissal entre o ágape e o amor eros, o amor filéu, seja ele qual o amor for. E quando Paulo vai dizer que nós devemos manifestar o fruto do Espírito, ele começa falando deste amor ágape, que é um amor que o Espírito Santo derrama nos nossos corações, Romanos capítulo 5. Então, nesse sentido, é que eu fiz aquela afirmação. E nós poderíamos, na sequência, também fazer esse paralelo com a alegria, com a paz. O próprio Cristo falou: Eu vos deixo a paz, não a paz que o mundo dá. Com cada uma dessas qualidades, nós não temos tempo de fazer isso aqui. Até seria um motivo para uma próxima série de mensagens a respeito de cada virtude que compõe o fruto do Espírito. Mas talvez alguém que esteja sentado aí me ouvindo aqui pergunte: pastor, como é que você explica então a ausência do fruto do Espírito em muitos daqueles que se dizem cristãos, que são vivificados pelo Espírito, que são selados pelo Espírito, que são habitados pelo Espírito? Eu vejo tudo na vida deles, mas não vejo o fruto. Não vejo amor, não vejo alegria, não vejo paz, é um cara briguento, não vejo paciência, não vejo domínio próprio. Sejamos sinceros, não é só na vida dos outros, é na nossa. Se você olhar para a sua vida, você vê o fruto do Espírito? Como é que fica? Bem, a resposta a essa incômoda, porém necessária e pertinente pergunta reside no fato de que tais cristãos, a despeito de terem já sido vivificados, habitados e selados pelo Espírito, não estão cheios do Espírito e nem tampouco andando no Espírito. Por essa razão, eles e muitas vezes eu, não exibimos o fruto do Espírito nos nossos relacionamentos com Deus, com o próximo e com a gente mesmo. Estar cheio do Espírito e andar no Espírito são experiências inseparáveis na vida do cristão. Não dá para ter uma e não ter a outra. Quem está cheio do Espírito anda no Espírito e vice-versa. Na nossa primeira mensagem da série, falamos o que é uma vida cheia do Espírito Santo. Mas o que Paulo quer dizer quando ele diz aqui no texto bíblico: andem no Espírito, ou andai no Espírito? Pois bem, este imperativo, enquanto condição para uma vida cheia do fruto do Espírito, é que será objeto da nossa reflexão, da nossa breve reflexão nesta noite. Volte o seu olhar para o texto bíblico, se você tem a sua Bíblia aí. Vejam que Paulo começa o texto de Gálatas 16. Na verdade, ele começa e termina, verso 16 e depois no verso 25. Digo, porém, andai no Espírito, e no verso 25, andemos também no Espírito. Isso significa que esse imperativo paulino meio que comanda esta sessão, essa perícope aqui. Paulo gosta muito de falar da vida cristã como um andar. Se você for na carta aos Efésios, ele vai dizer: andem em amor. Porque não existe nada mais ordinário, nada mais comum na vida humana do que andar. Todo dia a gente anda. Estou falando em condições normais. Se você não está doente, se você não está acamado, se você no seu dia a dia é andar. Você está continuamente andando, caminhando, progredindo, se locomovendo. Transmite essa ideia de progresso, de movimento, de dinâmica. E é nesse sentido que ele quer que nós entendamos o que é a vida cristã. A vida cristã é para o dia a dia. E quando ele vai falar que nós devemos andar no Espírito, ele está falando andar no Espírito não só quando você estiver no culto, cantando, celebrando, é andar no Espírito na segunda-feira, no metrô cheio, no ônibus. É andar no Espírito quando você vai fazer compra no supermercado. É andar no Espírito em todo momento. E o que é esse andar no Espírito Santo, afinal? Andar no Espírito é, na verdade, ter a plena consciência de que momento após momento você depende dele. De momento após momento você depende da orientação, da direção do Espírito Santo. Ah, se nós tivéssemos constantemente essa percepção, essa consciência, nós não estouraríamos facilmente, nós não destrataríamos as pessoas, enfim, nós evitaríamos tantas coisas. Andar no Espírito é ser guiado pelo Espírito, Paulo vai dizer no verso 16, no verso de número 18, mas se sois guiados pelo Espírito, ele vai dizer em Romanos 8,14 que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Percebem? Quem é, então, numa formulação muito, muito simples, se você perguntasse para o apóstolo Paulo, quem é que são guiados pelo Espírito de Deus? Os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São os que foram vivificados, selados e habitados pelo Espírito. É isso que a palavra nos ensina. Agora, como a gente sabe uma coisa na nossa experiência, quem tem filho sabe disso. Pastor Marcelo já passou por isso. Mas quando os meus dois filhos, nós os tivemos, uma das alegrias mais gostosas que um pai tem é ver o seu filhinho aprendendo a andar até que ele dá os primeiros passinhos e vem correndo para você, não é isso? A mãe segura de um lado, de um aqui, o pai fica do outro lado, aí solta, não é assim? Aí ele vai, até você abraçar do outro lado. É uma experiência felicitante, prazerosa, é uma conquista. Mas quantas vezes nesse exercício, nessa ida, nessa caminhadinha, ele cai, a perninha não aguenta, dobra, cai. Na vida da gente, andando no Espírito, é isso que acontece. O tempo todo, nós saímos de uma condição de andar no Espírito, a gente já vai ver agora, e anda segundo a nossa velha natureza, segundo o velho José Roberto. E aí que as coisas complicam. Por isso a minha questão, e agora eu vou caminhar para a objetividade da minha palavra, é a seguinte: o que acontece quando andamos no Espírito, ou quais são os resultados que podem ser vistos na nossa vida quando andamos no Espírito? Quero falar com você de três resultados, ou três coisas que acontecem. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que quando você anda no Espírito, quando nós andamos no Espírito, nós não cedemos ao legalismo religioso ou à religiosidade. Eu vou repetir. A primeira coisa que acontece quando você anda no Espírito é você não ceder ao legalismo. Essa é uma tentação muito frequente na vida cristã: sucumbir, cair no legalismo religioso. E deixa eu lhes afirmar o seguinte: andar no Espírito e legalismo religioso são mutuamente excludentes. Não há como ter as duas coisas. E eu estou dizendo isto porque esse era o contexto da carta de Paulo aos Gálatas. Aqueles cristãos, infelizmente, eles tinham cedido, abraçado o legalismo, apesar de terem começado bem na vida cristã. Eles começaram pelo Espírito, Paulo vai dizer, quando eles receberam o Evangelho da Graça. Porque o Evangelho da Graça mostra o seguinte: eu não tenho mérito nenhum diante de Deus, a salvação é única e exclusivamente pela graça. Ela é recebida por fé, não por obras, não por meus méritos. E o que estava acontecendo com os cristãos da Galácia? Eles, por causa da pressão de um grupo de cristãos judaizantes, que com o seu ensino chegaram lá nas comunidades da Galácia e começaram a dizer, rapidamente disseram o seguinte: olha, o negócio é o seguinte, vocês aceitaram Cristo? Joia. Só que agora, junto com Cristo, vamos começar a observar algumas coisas que eu vou lhes ensinar, que estão presentes lá no judaísmo, inclusive questões ligadas a rituais, como a circuncisão. Olha, os homens cristãos aqui, vocês são gentios? Vocês aceitaram Jesus? Sábado que vem, circuncisão para vocês. Preparem-se, porque não basta só Cristo. E temos uma série de leis, de dias especiais para serem observados e guardados, etc, etc. E foi assim. Vocês terão mais privilégios diante de Deus se vocês observarem tais coisas. É claro, porque o legalismo fascina. Ele mostra, cara, que eu posso fazer alguma coisa, que eu posso fazer por merecer alguma coisa diante de Deus, que na verdade Deus vai ficar me devendo se eu fizer determinadas coisas. E vai e acontecendo isso, e foi acontecendo isso. Deixe-me dar uma definição técnica de legalismo. Legalismo é tentar, através do esforço próprio, obter, conseguir a justificação e a santificação por meio das obras da lei. Só que na carta aos Gálatas, Paulo vai argumentar que colocar-se debaixo do jugo da lei, porque quando você quer ser legalista, você se coloca debaixo de jugo, ok, você quer, só que isso vai redundar no quê? Em derrota, escravidão e maldição, porque a lei por si mesma não pode salvar nem santificar ninguém. Além disso, o legalismo produz comparações, provocações mútuas e invejas uns dos outros. Numa comunidade legalista, um fica fiscalizando o outro. Um fica olhando para o outro. Aquele não fez o jejum direito. Eram 12 horas, ele só fez 11 horas e 30 minutos de jejum. Está devendo meia hora. Mas, queridos, é em torno disso que se estruturam as religiões legalistas. Fórmulas, números, uma série de coisas. E um fica legislando sobre o outro. Cria vaidade, cria inveja, soberba, vanglória. Paulo fala: quem anda no Espírito, definitivamente não carrega a listinha de pode e não pode, disso é certo e isso é errado. Então, primeira coisa. Segunda coisa, segundo resultado na vida daquele que anda no Espírito: não satisfaz a carne. Se por um lado, quando andamos no Espírito, não caímos no legalismo, por outro lado, quando andamos no Espírito, não abusamos da liberdade cristã. E Lutero vai dizer que o cristão é o cara mais livre sobre a face da terra. E é mesmo. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não vos ponhais de novo em jugo de escravidão, legalismo. Mas depois ele fala: mas não abusem da liberdade para dar ocasião à carne, descambando para licenciosidade ou para libertinagem. Vejam o contraponto, os freios e os contrapesos, né, da verdade. Por um lado, quem anda no Espírito não é legalista. Por outro lado, quem anda no Espírito também não é libertino. Não se entrega à sensualidade e a tantas outras coisas não satisfazemos a vontade pecaminosa da carne. E aqui carne, gente, é o velho homem, é o velho José Roberto não regenerado, é a nossa velha natureza, que ainda nós carregamos. É como se eu tivesse que carregar continuamente um José Roberto morto comigo aqui, o tempo todo. Morto em termos, porque ele está constantemente com o seu apetite, assim, pronto para fazer aquilo que não agrada a Deus. Aquela lista que Paulo coloca aqui na carta aos Gálatas. E por que isso? Porque dentro de cada um de nós há uma terrível e constante luta. De um lado, nossa natureza humana decaída é inclinada, é propensa a produzir as obras da carne. Você não precisa ensinar ninguém, viu, a produzir as obras da carne. É inato. Pode ter certeza disso. Essa lista que Paulo fala aqui, que não é completa, ele mesmo diz coisas semelhantes a estas, ilustra muito bem o que eu, José Roberto, sou capaz de fazer quando deixado por minha própria conta e risco. O que nós somos capazes de fazer. Do outro lado, o novo homem, o novo José Roberto, gerado pelo Espírito, deseja viver em santidade. Daí o desesperador conflito que levou o apóstolo Paulo a clamar e a desabafar em Romanos capítulo 7, nesses termos: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Vejam, esse é o grito de um homem que sente na própria pele essa luta entre a vontade pecaminosa, a concupiscência da carne, e por outro lado, o desejo de viver para a glória de Deus, para o louvor de Deus em santidade de vida. E o bem que ele queria fazer, ele não conseguia. O mal que ele não queria fazer, muitas vezes ele fazia. Essa luta, qual a solução que Paulo fala, Romanos capítulo 8, que é a vida no Espírito. Deus vem em nosso socorro para nos ajudar maravilhosamente nessa luta. Nós precisamos voltar os nossos olhos para esta ajuda divina que é o Espírito Santo que ele colocou dentro da gente. Porque é isso que vai fazer com que a gente tenha vitória sobre a carne. Quando andamos cheios do Espírito Santo, nós somos capacitados por Ele a mortificar a nossa natureza pecaminosa e, deste modo, resistirmos às paixões carnais. Então, é possível a vitória? Claro que é possível a vitória. Quando estamos cheios do Espírito Santo e quando andamos no Espírito, nós somos capacitados por esse Espírito para mortificar as obras da carne que estão presentes em nossa vida, na nossa mente. E Ele nos dá a vitória, Ele nos dá a capacidade para dizermos não ao pecado. E assim, sermos vitoriosos sobre a nossa velha natureza. Ele vai dizer aqui que são os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É nesse sentido, é nesse contexto de andar no Espírito. E finalmente, já vimos duas coisas que acontecem quando andamos no Espírito. Primeiro, a gente não descamba para o legalismo, e talvez seja um quesito que você deve ter em mente quando você: será que eu estou andando no Espírito? Cara, estou sendo meio legalista, às vezes sou muito legalista. Preciso parar. Segundo, quando eu não estou satisfazendo a vontade da carne. É muito prático. Ah, pastor, qual é a vontade da carne? Leia a lista lá. Inveja. Inveja de outros pastores. Inveja de igrejas cheias. A minha não é. Inveja disso, inveja daquilo. Ciúme. Desejo de vanglória. De ser o primeiro. Não entender aquilo que João fala para Jesus, convém que tu cresças e que eu diminua. Não entender o que Paulo disse lá na carta aos Filipenses, considerar cada um o outro superior a si mesmo, eu não aceito isso. Então são coisas que estão aqui na obra da carne. E terceiro, para a gente encerrar. Agora eu falei duas coisas negativas, né? Não ceder ao legalismo, não satisfazer ao desejo da carne. E terceiro, positivo. Manifestamos o fruto do Espírito. Então, quando andamos no Espírito, manifestamos o fruto do Espírito. Manifestamos como? Progressivamente, gradualmente. Claro! Não é de um dia para. Não é da noite para o dia, nem do dia para a noite. O Espírito tem muita paciência com a gente. E ele sabe que esse trabalho é gradual, é progressivo. Caio, levanto, levanto, caio. E assim vai. Mas o Espírito Santo, ele vai trabalhar, porque ele tem um compromisso. O compromisso do Espírito é nos entregar a Cristo. Perfeitos. No dia da redenção. Então ele vai trabalhar na minha vida incansavelmente para produzir o fruto do Espírito. Porque produzir esse fruto é sem dúvida nenhuma a obra que a terceira pessoa da Santíssima Trindade mais deseja realizar na vida de cada um de nós. Porque através do fruto do Espírito, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Sobre isso, o reverendo John Stott afirmou o seguinte: que a verdadeira prova de uma atuação profunda do Espírito de Deus em algum ser humano não são suas experiências subjetivas e emocionais, nem sinais espetaculares, mas qualidades morais como Cristo as teve. E eu concordo com ele, é isso mesmo. O Espírito Santo atua no sentido de produzir o mesmo fruto em todos. Pastor Marcelo hoje pregou que dons são diversos. Nem todo mundo vai ter o mesmo dom. Mas todos nós aqui, indistintamente, temos que ter o mesmo fruto. Amor, alegria, paz. É claro que o Espírito Santo, ele respeita o temperamento e a personalidade de cada um. Mas ele vai produzir na vida do sanguíneo, do colérico, do melancólico e do fleumático o fruto do Espírito. E não cabe a nós escolher esta ou aquela qualidade. Nem tampouco acharmos que precisamos mais de uma do que outra. Ah, eu preciso mais de longanimidade. No domínio próprio eu estou bom. Não é isto. Nós precisamos de todas elas, pois todas elas formam um conjunto notável, uma simetria perfeita, e todas elas abençoam e beneficiam não apenas quem as possui, mas toda a comunidade. Percebe? Se a obra da carne destrói, traz briga, confusão, machuca, fere, o fruto do Espírito abençoa, cura, agrega, reúne, abençoa a comunidade. Paulo afirma que contra o fruto do Espírito não existe lei. Claro que não. A lei nada pode objetar contra essas qualidades e nem acusar quem as manifesta. Pelo contrário, aqui está o pulo do gato. Todos aqueles que exibem o fruto do Espírito cumprem a lei, porque o cumprimento da lei é o amor. O legalismo não ajuda a cumprir a lei. O fruto do Espírito cumpre a lei. Quem anda no Espírito cumpre a lei de Deus. Concluindo, queridos, o Espírito Santo, bendita pessoa do Espírito Divino, eu amo o Espírito Santo, ele está profundamente empenhado, comprometido em fazer com que o seu fruto amadureça em mim, amadureça em você, amadureça em nós. E da nossa parte? O que a gente pode fazer? Sabe o que a gente pode fazer? Sem cair no legalismo? É colaborar mais ativamente com o Espírito Santo. É fazer uso dos meios de graça. Que Jesus deixou para a gente, que Deus deixou para a gente. Ele deixou a Bíblia, a palavra. Ele deixou a oração, ele deixou o culto, a comunhão, a pregação, os louvores. Tem crente que quer colher o fruto do Espírito, mas não semeia as sementes para colher esse fruto. Segunda coisa, nós não vimos os dois imperativos, enchei-vos do Espírito? Por que você até hoje, se você não pediu para o Espírito te encher? O que você está esperando? Está esperando algum dia especial? Plenitude do Espírito é para hoje, é para agora. Ai, pastor, quando eu ficar mais consagrado. Não! É agora. Terceira coisa que você pode fazer: ande no Espírito. Pastor, como é isso? Descubra. Fala para o Espírito: Espírito, me ajuda a andar na tua dependência hoje. Não sei como é que vou fazer isso, mas me ajuda lá no meu trabalho a ter essa percepção, essa consciência de que tu vais me guiar, tu vais me dirigir. Na hora que eu encontrar aquele cara que eu não gosto muito dele, mas me ajuda. Aliado a isso, você pode orar intensa e incessantemente ao Deus triuno para que o fruto do Espírito amadureça em você. A exemplo do que fazia o reverendo John Stott, falecido em 2011, quando todas as manhãs orava. Um dos caras que viveu com o reverendo John Stott, que conviveu com ele, falou, uma espécie de biógrafo dele escreveu, essa era a oração matinal do reverendo John Stott, pastor anglicano. Ele orava assim: Pai Celeste, peço que neste dia eu viva em tua presença e te agrade cada vez mais. Senhor Jesus, peço que neste dia eu tome a tua cruz e te siga. Espírito Santo, peço que neste dia me enchas de ti e faças teu fruto amadurecer em minha vida. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que essa seja a sua oração, a minha oração.